Agora a gente vai falar sobre uma campanha que está sendo lançada pelo Hospital Psiquiátrico de Maringá, é a campanha Saúde Mental da Mulher, no mês da mulher. E a gente vai falar sobre esse assunto com a médica psiquiátrica Bárbara Mariano Urates, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem aí?
Tudo certo. Bom, então, explica para a gente como vai ser essa campanha.
Então, Luciana, agora como a gente está nessa situação da pandemia, né, todas as nossas campanhas têm sido veiculadas por meios de mídias sociais, né? A gente, infelizmente, não tem condições, a princípio, de fazer nada presencial. Mas a gente está tentando fazer com o meio do uso da internet, né, do rádio, da televisão, essa divulgação, porque apesar da gente estar aí diante de um momento muito difícil, a gente tem que lembrar também sobre a questão da saúde mental da mulher, né? Apesar da pandemia estar afetando bastante a saúde mental, tanto dos homens quanto das mulheres, a gente já tem um histórico psiquiátrico que as mulheres elas têm uma prevalência maior de alguns transtornos, né? A gente tem alguns fatores para isso, né? Tanto a questão de que as mulheres acabam buscando mais ajuda do que os homens, buscam mais atendimento, tem uma procura maior pela saúde como um todo, não só pela saúde mental. Mas a gente também tem a questão, né, da pandemia também afetar nesses vários papéis que a mulher exerce ali na sociedade, né? Além das questões biológicas também, né? Que a questão hormonal é algo que influencia muito na saúde mental da mulher, né?
É isso que eu ia perguntar. Quais são os gatilhos que levam a algum transtorno mental numa mulher?
A questão hormonal ela é bastante importante porque existe toda a questão da oscilação do ciclo, né, hormonal feminino, e ele interfere inclusive nessa parte emocional, né? Tanto o uso de anticoncepcionais também interfere, né? Só para a gente ter esse exemplo aí de quanto que o hormônio interfere. Mas até a gente tem diagnósticos exclusivos da mulher, né? Por exemplo, seria disforia pré-menstrual, que é um diagnóstico, né, a popular TPM, né, ela seria uma alteração de humor durante o período pré-menstrual e causa, às vezes, muito sofrimento para a paciente, ela até busca ajuda nesse sentido, né.
Mas essa alteração de humor, ela pode levar a um problema mais sério, como, por exemplo, uma depressão?
Com certeza, né, a questão do humor, de um modo geral, né? A gente tem uma prevalência maior nas mulheres até por questão daquilo que eu comentei, né? Procuram mais. Não só esse fator hormonal, né? A gente não pode dizer, é só porque a mulher ela já tem mais tendência a ter depressão. Não, não é essa questão hormonal que vai influenciar, né? Até porque em alguns momentos da vida a gente tem fatores protetores também, como, por exemplo, na época da gestação, a gente observa uma grande melhora de muitos dos transtornos mentais, né? Às vezes a pessoa vem tratando com a gente uma ansiedade, uma depressão, aí ela acaba tendo uma gestação durante esse tratamento e a gente observa que melhora muito a questão do humor, né? Claro que existem as alterações próprias da gestação, né? As alterações fisiológicas, mas muitas pacientes têm uma melhora significativa e conseguem levar a gestação inteira sem medicamentos, às vezes, né? Porque a vida dela passa a ter um outro propósito, ela começa a voltar mais a tua atenção para poder cuidar daquele bebezinho que vem nascer, né? Que vai vir a nascer. Então, ela acaba mudando muito a questão hormonal também, né? Com a produção de outros hormônios que, quando ela não está gestante, a gente observa na gestação. Agora, falando um pouco da questão do papel social feminino, até também para reforçar essa questão da maior prevalência de alguns transtornos, né, como ansiedade, depressão, a gente observa que na nossa sociedade a mulher ela acaba acumulando muitos papéis, né? Não só como uma mulher que trabalha fora, às vezes ela é mãe, ela às vezes tem que cuidar da casa também, então está toda essa coisa junto assim, na pandemia, né? Então, assim, a preocupação da mãe que tem ali os filhos, a mulher ela acaba sendo naturalmente um pouco mais ansiosa porque ela biologicamente, desde época ali, pré-histórica ali, na época das cavernas ali, a mulher sempre acabava ficando em casa para cuidar da prole e o marido acabava saindo, né, para poder, para caçar, para prover para a família, né? E hoje, além desse papel de cuidar dos filhos, de ter aquele período que a criança está 100% dependente da mãe, a gente ainda observa que a mulher está ali no mercado de trabalho, está estudando, está fazendo coisas que antigamente a gente tinha mais prevalência com os homens, né? Então, a gente tem realmente um acúmulo de tarefas e isso leva, às vezes, a mulher a um estresse muito grande, né?
Agora, todo esse estresse, essa situação de ansiedade, de estresse, é que modifica a produção de hormônios no organismo e que leva a uma doença?
Com certeza é um dos fatores, né? A gente sabe que as doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais, né? Mas a questão de o estresse crônico, a exposição a esse estresse, a maneira com que a gente leva a vida, pensa e age, né? Isso tudo influencia também no surgimento das doenças mentais, né? Não adianta a gente ter só ali a predisposição genética, minha família inteira tem depressão, então provavelmente eu vou ter. Não, a gente não tem essa determinação genética, não tem como atuar isso como um único fator. A gente tem principalmente a questão de como a pessoa vai reagir às adversidades, qual que é o cuidado que ela tem na saúde dela como um todo. Por exemplo, ela dorme bem, ela tem uma rotina que insere ali uma atividade física, ela tem uma alimentação mais saudável. Então, são vários fatores que influenciam. E é claro que essa parte hormonal está bastante interligada. A gente tem que sempre tentar buscar esse equilíbrio como um todo, né? Tanto nas nossas atividades, como na nossa parte hormonal, como nessa parte dos pensamentos também.
Então, essa campanha ela serve de alerta, de conscientização, para que as mulheres parem, pensem e busquem ajuda se elas perceberem que elas estão entrando numa rotina de estresse, sem nenhum cuidado, digamos assim.
Sim, é mais um reforçador, né? Claro que os homens também estão sofrendo com essa situação toda, mas como esse mês a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, a gente tem que estar mostrando esse olhar também para essa valorização, né? Que a mulher, ela acaba sendo mais acometida mesmo para esses transtornos, né? Não tanto só por termos estatísticos ali de buscar mais ajuda, mas ela também acaba se sobrecarregando, né? Até para a gente colocar aí no meio da pandemia, quantas mulheres às vezes não perderam seus esposos e ficaram viúvas ali para cuidar dos filhos e da casa e se virar, né? Às vezes com criança pequenininha ainda. Como que você... Tem muitas situações assim que a gente tem observado, né? Porque o homem, ele acaba se expondo mais, né? Ele acaba saindo mais para trabalhar fora, às vezes. Tem mulher ainda que acaba ficando mais em casa. Então, eles acabam se arriscando mais e acabam tendo maior risco de vir a óbito. A gente sabe que os homens também morrem mais cedo, né? Então, a gente tem todos esses fatores, né?
Agora, que sintomas, que sinais devem ser observados que são de alerta para que a mulher busque uma ajuda?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que estar bastante alerta, Luciana, é essa questão da desesperança, tá? E é o que eu sempre falo também, né? Observar as coisas básicas. A gente não precisa ficar tão alerta assim, a mínimos detalhes, mas as coisas mais básicas. Por exemplo, está dormindo bem ou está atrapalhando, tem alguma coisa atrapalhando o sono? Tá conseguindo se alimentar, né? Como que tá? Às vezes até o funcionamento intestinal, que é uma coisa que a gente às vezes não valoriza, né? Mas ele pode ser um alerta de, poxa, tem alguma coisa errada aqui no meu emocional. Tudo que tem de desequilíbrio que a gente vê na parte fisiológica, né? Até sintomas físicos que a pessoa não tinha, né? Por exemplo, crises de ansiedade, sensações ruins, aquela sensação ruim que às vezes a pessoa tá sentindo que tá para morrer naquele momento, né? Então a gente tem muitos sinais clínicos e, às vezes, muito sutis, que é isso que eu estava comentando. Algumas mudanças no próprio corpo que a mulher percebe, às vezes até alteração de ciclo menstrual por conta do estresse. Então, tem muita coisa assim que a gente tem que estar em alerta, né? Claro que uma coisa isolada, né, não vai justificar que, preciso então buscar uma ajuda porque eu estou com algum problema psiquiátrico. Não, a gente tem que ver o todo, né? A gente tem que ver se aquela pessoa, nossa, mudou muito, aquela mulher que eu conhecia não é mais a mesma, ela já não tem mais vontade de sair, se arrumar, de levantar da cama, né? Não sair nem da cama, né? Porque sair de casa nesse momento a gente não está podendo mesmo. Mas mesmo dentro de casa a gente tem que fazer aquele esforço, pega, levanta, toma um banho, né, se arruma, como se fosse estar aí mesmo para um trabalho, porque se a gente fica, se deixa, principalmente a mulher que tem essa questão da vaidade também, que é super importante, se você se abandona, você acaba sucumbindo, né, então é muito difícil, a gente tem que aprender a se adaptar a todas as realidades, né, então é nesses pequenos sinais que a gente tem que ficar alerta, viu que tem alguma coisa errada, opa, vamos melhorar isso então, né, não tô rendendo, não tô me arrumando, eu tô diferente, não tô conseguindo mais dar atenção para os meus filhos, né, então assim, claro que a gente está diante de um momento de estresse, mas a gente tem que fazer aquele esforço de tentar, poxa, então vamos ver o que, que eu posso fazer aqui, né, e principalmente se tiver com pensamentos muito ruins, né, pensamentos às vezes de desesperança, pensamentos de morte, de poder, por exemplo, eu tô pensando em desistir da vida, ou queria sumir, isso aí são pensamentos muito sutis de que talvez uma ajuda seria interessante para essa pessoa, para essa mulher, né?
Uhum. Bom, então aí fica a orientação para a mulher que pode estar com esses sintomas, com esses sinais, mas também para quem está perto dela, né? Que pode perceber isso. Essa situação, né?
Justamente, Luciana. Geralmente, às vezes a própria pessoa que está doente, ela não consegue perceber. A mulher acaba verbalizando um pouco mais que o homem, né? Geralmente o homem, quando vem pra gente, a mulher ela é um papel, é uma personagem muito fundamental para que eles busquem ajuda. Eles acabam sendo levados por alguém, mas a mulher não, ela acaba buscando mais com frequência mesmo o atendimento e ela acaba verbalizando. Então, às vezes, ela reclama pro esposo, ali, pro parceiro, pro namorado. Então, não é só uma reclamação às vezes, né? Então, fica esse alerta para os homens, né? Para ouvir realmente, né? Que, poxa, será que tem realmente alguma coisa errada com ela? Será que eu devo me preocupar, né? Será que devemos buscar ajuda? Então, é importante a gente ter esse alerta também.
Tá certo. Valorizar essa queixa, né? Esse pedido de ajuda. Bom, essa campanha, então, ela vai ser virtual pelas redes sociais, né? Uma campanha de conscientização.
Isso, justamente. Em vista do que a gente está passando agora, todas as nossas campanhas ali do hospital estão sendo vinculadas de maneira virtual, mas sempre com esse acesso para a população, tentando trazer dados atualizados, respondendo dúvidas que eventualmente as pessoas tenham também, ou alguma coisa que a pessoa queira compartilhar conosco, a gente está ali à disposição para debater esse assunto, que é algo tão importante.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigada a você, Luciana, para você também.
Nós conversamos com a médica psiquiatra Bárbara Mariano Urates. Ela nos falou sobre a campanha Saúde Mental da Mulher, uma campanha do Hospital Psiquiátrico de Maringá.